por merecimento, Deus não pode te poupar daquela prova, por exemplo, fazendo com que você seja um médico e salve pessoas com câncer, por exemplo, em vez de ter um câncer?
Não. Se isso não tiver escrito antes, não. Olha, Deus é cantor. E Deus é vivo cantando o tempo inteiro. Você precisa dar um tipo. Segundo, ele é escravo. Ele é escravo do cachimbo. Essa programação que você faz antes da encarnação, eu diria que é uma coisa. É o acordo de Abraão. É o acordo que Abraão fez com Deus. É o acordo que você faz com Deus. Eu obedecerei tudo que o Senhor mandar, porque eu entrego a minha vida ao Senhor.
Deixa eu perguntar uma coisa. Digamos uma coisa. A gente vem programado de, sei lá, passar uma coisa muito ruim. No meio do caminho, a gente.
Não, aí é que está o detalhe. Você não vem programado de passar uma coisa muito ruim. Você vem programado de fazer uma prova.
Sim, fazer uma prova.
O acontecimento em si não tem nada a ver.
Agora, se no meio do caminho eu fizer uma reforma íntima verdadeira, eu mudar o meu comportamento, eu, sei lá, seguir realmente o que...
Você passará pela mesma coisa, só que ela não será muito ruim.
Eu vou encarar de outra forma. Agora
você já por que eu estou aqui hoje?
Pronto.
Você já por que eu estou nessa missão hoje?
É.
A última encarnação eu fiquei 6 anos com câncer em cima da cama. Morri pior que o pai. Mas se eu não tivesse passado por isso, não estava aqui. Você é um? Pode ser, pai. É excelente. Visão que muda. Então você pensa que tem uma doença para dar um carro. Que não é mais ruim. É justo e amoroso. Isso é forma íntima. E isso só se alcança e tem que ser alcançado por todos que adquiram espírito em vida espiritual e encarnação. Porque o que adianta você acreditar na vida eterna? Se você vive essa vida como eterna, se você só se tende aos bens dessa vida, a ter saúde, a ter dinheiro, a ter profissão, a ter cultura e a ter beleza interna, o que adianta você acreditar em vida eterna se o que você está apegado é o espelho que mostra que você é bonito ou feio? Aliás, o que se diz assim no Evangelho de Tomé, você se lava por fora, mas será que terão coragem de se olhar por dentro? Será que você terá coragem de olhar por dentro quando você diz que o evangélico é como se fala, fumos com relação às coisas do Espírito, porque ele choque vida no que o pastor diz? Quem foi o burro nas coisas do Espírito? Ele ou você choque de todo também no que você diz? Um ofendido aí, todo mundo ouviu o show?
Quando você fala em plantação, você vai colher o que plantou. A plantação é o livro que você escreve, é o dia a dia da encarnação.
Boa pergunta, Gordo. Eu preferia adressar isso para depois da palavra. Porque até agora nós só disse o que não é para fazer. Até agora nós não falamos sobre o que é para fazer. Certo? Então, eu vou só acabar de pintar isso, aí eu vou falar dessa plantação. Ou seja, daquilo que você plantou para colher agora aquela árvore. Certo? Alguém quer perguntar? Ficou claro, então, o que é ser encarnacionista? É acreditar que você não é você. Que você está vivenciando uma encarnação através ligada a um personagem que você criou. e que ou para que acontecessem provas, expiações e lições, cargas, para que você fizesse suas provações. E que este karma não é uma pena ou uma condenação, mas sim uma distração que fruto de um amor extremo subir de Deus pelos seus filhos. E só para completar, e que Deus é o Shubini administrador dos karmas. Porque isso quer dizer que Deus causa a primária de todas as coisas. Ele causa tudo porque ele administra o seu karma. Você prepara o seu karma e entrega na mão dele. E aí ele administra. Administra como? Pegando aquele que exerce o papel de bandido e colocando na sua frente que merece ser bandidado. Desculpa, só vou falar só uma frase. Essa é a sua vida. Pare de pensar que aquele fez isso com você, que aquele outro fez aquilo, que aquele outro fez aquilo. Porque tudo isso, a realidade, é essa. Você recebeu de Deus como fruto do amor. E aquilo que você, e como resultado do que você plantou, uma oportunidade de elevação espiritual.
Diga. Alguns espíritos, segundo a literatura, não podem, não têm condições de escolher ou de fazer seu plano encarnatório. Então, alguns espíritos ajudam esse espírito a fazer a sua programação encarnatória.
Você conhece até a história de programação encarnatória, mas não entende que a sua vida é uma programação encarnatória. Viu o que eu falei? É isso? O meu ponto forte é esse. Porque eu não falei nada que você não soubesse. Só traduzir em outras palavras. Certo? Isso existe. É o que se chama encarnação como choque. Choque hoje, né, nessa época que nós vivemos, que é a época de transformação do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, não existe mais isso. Porque aqueles espíritos que estavam tão condenados e que não teriam a menor oportunidade de elevação, já foram retirados do pai. Só está encarnado hoje quem fez sua própria programação. Primeira resposta. Segunda resposta. Você também não faz seu livro da vida sozinho. Você não faz a sua programação encarnatória sozinho. Porque se fizesse, você vivia cego, mudo, chudo, sem os braços, sem as pernas, e vendido. Porque é isso que todo espírito quer, quer logo tudo para poder evoluir. E aí ele aumentou e disse, calma, isso você não vai lutar,
senão você fracassa.
Então você também não faz sozinho, você é orientado dentro daquilo que você pode fazer. Ou seja, Deus não dá a cruz maior que você pode carregar. E aí eu respondo a quem me disse que isso é muito difícil. Você está encarnado? Se você está encarnado, é porque você e Deus e os mentores julgaram que você tinha capacidade de fazer isso. Então, dizer que você não consegue é não querer me culpar. Porque se você não conseguisse, você não está encarnado. Porque você não vivia, Deus não deixaria, meus mentores. Sabe, o que eu costumo dizer é que eu simplesmente muda a visão das coisas, porque esse ensinamento que a encarnação também era orientada, você tem. Mas a partir dela, você não passa para esse outro lado. Bom, se a encarnação é orientada, se cada um só pega o que pode dar conta, eu posso dar conta das minhas. Da culpa da sua, o ego não deixa você.
A gente quer tomar conta.
Claro! É mais fácil mudar os outros que mudar você. É mais fácil você querer fazer que os outros façam a mesma coisa que você quer que eles façam e que seja o que você quer do que você se mudar. Só que você não sabe o futuro que lhe agrada.
Essa daí
tinha que ter um desencanto. Sabe qual o futuro que ele agrada? Você vai para um lugar onde todos vão mandar em você, você não vai poder mandar em lugar em ninguém. Um bumbau. Eu estava cheio de filho, porque o chefe fez com o outro. Um galo é lixo, um galo é inferno. Um galo é um lugar para você se conscientizar de como você agiu e o que os outros foram obrigados a engolir de Exu. Muita gente é foda. Deixa eu explicar. Deixa eu falar uma coisa. Você que quer estar cheio de filho, está só de lixo. Já viu que o balde está vazio? Porque todo mundo que vai lá, não, seu parente que morreu está bem, foi encadeado no céu, está no hospital, já vai salar, fica tranquilo, o balde está vazio. O problema é que eles não estão mexendo lixo como lá. Vamos falar. Olha, hoje é mais fácil você assar de médio. E dono de centro espírita, tanto faz um banda de banda Vandobel ou de caderno num bal, do que essa parte, viu? Antigamente era uma parte, bicho. Hoje tem mais espírita num bal. Ficou claro, então? Fica. Alguém quer fazer outra pergunta?
Mas aí ele falou que intencionou o casamento, viu?
Olha, aliás, Paulo dizia o seguinte: melhor seria se vocês não casassem. Isso está na carta de Paulo. Seria o melhor. Agora, se você não pode fugir a tentação, agora, respeite a sua mulher. Mas o respeito é naquele sentido. O direito de dar ela, o direito de chegar ela quiser. Aliás, vocês já viram que chocasa, a mulher arrumada casa com o marido que estava no cheiro. Para quê? Para ela aprender a dar o direito dele de chegar no seu e ele aprender a ela dar o direito de ser mal arrumada. Já é isso. Aí fica o arrumado querendo mudar o bagunceiro, o bagunceiro querendo mudar o arrumado. Não vai acontecer nunca. Sabe por quê? Porque o Kirchner diz assim: ninguém muda a sua personalidade. O bagunceiro jamais será arrumado. Porque cheio bagunceiro é da encarnação, é da prova. Ele será bagunceiro eternamente. Ele pichinja, é não chicotar pela bagunça que ele faz. E os outros aprenderem a viver com ele do jeito que ele é. Isso é elevação espiritual. Isso não pode haver uma lei que determine que alguma coisa é bagunça.
O bicho é a mesma coisa?
Qual bicho?
Sei lá, bebida, jogar, azar, qualquer.
Mesma coisa.
É
se você sofre com o bicho, você não passou. Se você sofre com o bicho dos outros, não passou. Porque não existe bicho, pô. Bicho é porta para você e para quem vê. A irmã dele quase morreu. Nós começamos a conversar lá para fazer um grupo de para agir junto aos togados, né? De atender os togados, os viciados. E eu disse assim: vamos enxaiar. Primeira coisa que você tem que fazer, tudo bem. Cheiro é fechado, show, parabéns. Porque a maioria diz assim: o cheiro é fechado, meu Deus, que coisa feia, já virou inimigo. E ninguém quer ser atacado, nenhum fechado quer ser atacado. Para, e quem tem mais? Quem é o fechado? Aquele que não consegue conviver com uma realidade. Porque o bicho leva você a uma realidade diferente. E qual o objetivo dessa vida? Vencer suas formas. E o que é vencer suas formas? É vencer a realidade que você vive. Então ele está vencendo a elevação espiritual.
Tá.
Não?
Está criando
uma
realidade. Eu falei que não.
Ele está... Lembra, tem uma frase de disco que você esquece. Deus é tudo e tudo é Deus. Não tem essa fase na vida. A maconha é Deus. A cocaína é Deus. Tudo é Deus.